UOL Flamengo.
Lubrificantes Móbio, 150 anos de inovação e qualidade.
Boa noite, bem-vindos à live do Flamengo no UOL. Depois de mais uma atuação horrorosa do time de Paulo Sousa. Horrorosa, não há outro termo para dizer. O Flamengo voltou a não jogar bulhufas e dessa vez perdeu. Perdeu para o único time que não tinha ganhado de ninguém até agora no brasileiro. O lanterna do campeonato. Ah, mas o Fortaleza é bem treinado pelo Vojvoda. É, mas é o lanterna do campeonato. E tinha sido incapaz de ganhar de qualquer um até agora. Pois veio no Maracanã e ganhou. E olha, não dá nem para dizer que o resultado foi injusto. Porque o Flamengo, tirando o lance do gol, do empate no finalzinho do primeiro tempo, o Flamengo não criou mais nada. Ah, teve um pênalti. Teve um pênalti que o Pedro perdeu. Sim, estou na trave. Mas nem a jogada do pênalti foi uma jogada criada pelo Flamengo e perigosa. Foi mais uma das 200 mil bolas alçadas na área em que o zagueiro do Fortaleza teve a infelicidade de dar um pontapé no Pedro. Ele tentou chutar a bola, mas a perna do Pedro estava na frente, ele acertou o Pedro, pênalti bem marcado. E aí o Pedro chutou na trave. Mas se vocês olharem durante o jogo com calma, se quiserem ver os chamados melhores momentos, vocês vão reparar que o Fortaleza criou pelo menos 3 ou 4 chances claríssimas de gol. Uma deu na trave no primeiro tempo, outra agora no final do segundo, o Ayrton Lucas tirou quando ela ia entrando, fora outras situações, inclusive com defesas do Hugo. Ou seja, o Fortaleza, mesmo sem ter a maior posse de bola, mesmo sem dominar o jogo, foi muito melhor do que o Flamengo. Mas por que foi muito melhor do que o Flamengo? Porque o Flamengo é um bando em campo. O Flamengo é um bando que não tem tática, que não tem jogada, que não tem nada. O Flamengo é completamente ineficaz ao atacar os adversários. Não sabe o que fazer com a bola. Toca para lá, toca para cá, toca para lá, toca para cá. Pumba! Um cruzamento alto sobre a área. Os zagueiros adversários e o goleiro adversário agradecem. Porque o goleiro pega ou os zagueiros tiram de cabeça. Isso se repetiu inúmeras vezes no jogo de hoje. A única jogada que o Flamengo botou a bola no chão e cruzou decentemente da linha de fundo, o que supostamente os alas do Paulo Sousa estão lá para fazer, foi a do Ayrton Lucas, que o Everton Ribeiro aí concluiu e empatou o jogo. Repito, ao apagar das luzes do primeiro tempo. Segundo tempo, o Flamengo não criou nada. Insisto, o lance do pênalti não era uma grande jogada do Flamengo. Foi uma infelicidade do zagueiro do Fortaleza, que ao tentar chutar a bola, chutou a perna do Pedro. Pênalti, claro, não se discute. Mas qual foi o mérito do Flamengo nesse lance? Nenhum. E para piorar, o pênalti, o Pedro chutou a bola na trave. Pedro, que aliás não está jogando bulhufas. Pedro que todo mundo chorava, ai, pobre Pedro, ah, a mãe do Pedro está triste. Não está jogando nada, rigorosamente nada. Mas é difícil jogar nesse Flamengo do Paulo Sousa. Porque esse Flamengo do Paulo Sousa não oferece nada em termos táticos, em termos estratégicos, em termos de jogada. Como é possível que toda bola parada, relativamente perto da área, seja transformada em cruzamento alto? Não há um lance ensaiado? Uma coisinha para de vez em quando mudar e deixar a zaga do adversário um pouco preocupada? Pô, será que os caras vão cruzar alto na área? Ou será que vão fazer aquela jogadinha e jogar aqui nas nossas costas para alguém entrar e cruzar rasteiro para a bola poder, de repente, chegar num atacante ou até bater num zagueiro nosso e entrar? Não, o Flamengo é um deserto de ideias. E eu lembro que o Flamengo vem de 5 dias de treino consecutivo, sem jogar. Vem de uma semana sem jogar. Mas o Paulo Sousa resolveu dar 2 dias de folga, ficou com 5. E o que será que ele treinou nesses 5 dias, eu pergunto? Porque não resolveu nada, pelo contrário. O Flamengo, quando tem tempo para treinar com o Paulo Sousa, parece que volta pior. E foi o que aconteceu hoje. O Flamengo conseguiu vir pior do que vinha jogando e já não vinha jogando quase coisa nenhuma, apesar dos resultados. Enfim, uma derrota inaceitável para o lanterna do campeonato, em pleno Maracanã, num jogo que, se o Flamengo tivesse vencido, teria pelo menos se aproximado ali da turma da frente. Mas não. Vai continuar ali pela meiuca, que é o lugar coerente com esse futebolzinho medíocre que esse time do Paulo Sousa joga. É impressionante como o Flamengo do Paulo Sousa irrita, irrita e irrita. Não há um jogo sequer que a torcida tenha motivos para realmente vibrar durante a partida e sair satisfeita do estádio. Hoje, no final da partida, os coros contra o Landim, contra o Marcos Braz, contra o Paulo Sousa foram fortíssimos. A torcida não aguenta mais. E aí resta perguntar, até quando essa situação vai continuar? Boa noite, André Rocha. Me estendi um pouco mais, porque hoje acho que realmente foi inacreditavelmente ruim. E aí não dá para falar pouco. Boa noite, amigo. A bola está contigo.
Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Acho que hoje é a prova cabal de que é um trabalho em que as coisas não acontecem, né? Em termos de competência, porque teve tempo para trabalhar, tempo para treinar, e o time piorou. E a gente comentou isso, foi o último comentário da live passada. Ah, o próximo jogo é só dia 5, esse time vai ter uma semana aí de preparação e tal. E, oh meu Deus, será que vai ser bom ou vai ser ruim? E de novo foi ruim, porque é um conjunto, é um combo. O Paulo Sousa, quando tem tempo para trabalhar, tenta colocar os conceitos dele e não consegue aplicar, e parece que irrita os jogadores, incomoda os jogadores. Esses jogadores parece que só sabem jogar sob pressão e jogando a cada 3 dias, que, pô, que o Pablo fez no primeiro tempo, que o Arão fez no primeiro tempo, principalmente o Arão na falha do gol do Fortaleza, do primeiro gol do Fortaleza, é brincadeira, né? É ainda mais um erro inaceitável de desconcentração, né? E aí, você, quer dizer, tudo conspirando a favor. O Jorge Jesus arruma um emprego, né? Então, acabou a pressão em cima do Paulo Sousa, porque agora o Jorge Jesus está trabalhando. A Maracanã lotado. Todo mundo, tudo conspirando para a coisa andar. Só que falta competência a ele, falta concentração, seriedade e qualidade a esse elenco quando é necessário, quando as estrelas não estão lá para descomplicar. E também aí, né, aquela coisa que a gente fala, né, a bola do Flamengo não deixa de entrar por acaso, ela não para. Ela, quando não entra, não é acaso. Porque tinha tudo para um trabalho que a coisa tivesse futuro, tivesse caminho, e o Flamengo fizesse por onde? O Flamengo fizesse com que as coisas conspirassem a favor, trabalhasse para isso, fazendo as coisas certas. Aquele pênalti sairia, entraria 2-1, Fortaleza ia arriar os 4 pneus, até porque, pô, jogou clássico no meio da semana com 1 a menos desde o primeiro tempo, desde os 20 minutos, o time ia cair de motivação, ia cair fisicamente, falando que poderia até golear. Aí o Pedro vai lá, desloca o goleiro, mas a bola bate na trave. É porque não é para ser, porque tá errado desde o início. E pelo jeito vai terminar errado de novo, porque provavelmente o Paulo Sousa vai rodar e agora não tem mais o Jorge Jesus para substituir. E o Flamengo vai buscar qualquer um, sabe lá quem, no mercado aí, pode até inventar um Cuca da vida, seria um absurdo, seria um negócio para eu como torcedor, se não fosse jornalista, não tivesse aqui para fazer essa live e tal, e virava as costas para o Flamengo se o Flamengo contratar o Cuca. Né? E é isso. Por quê? Porque tudo caminha errado nesse time. Tudo. O time tem que fazer muita força para ganhar um jogo e não precisa fazer tanta coisa para perder. O adversário também não precisa fazer tanta coisa para perder, embora o Fortaleza tenha jogado bem. Fez uma boa atuação, como tem feito ao longo do campeonato aí. Perdeu vários jogos por causa de expulsão, gol perdido e tal, mas eu concordo com você, isso não justifica. É um resultado inaceitável para o Flamengo pegar o lanterna do campeonato que ainda não tinha vencido e ele voltar a vencer justamente contra o Flamengo no Maracanã lotado. E para completar, né, quer dizer, ainda tinha mais coisa conspirando a favor, quer dizer, Palmeiras e Atlético num confronto direto empatam. Se o Flamengo vence, ele fica a 1 ponto dos 2 grandes concorrentes, tudo bem, a gente respeita o Corinthians, mas os 2 grandes concorrentes, por enquanto, o Corinthians tem conseguido resultado, mas você não sente firmeza para disputar o título até o final. Pode ser que aconteça, porque o campeonato é muito grande, perde e ganha, mas o Corinthians, por enquanto, eu não sinto firmeza. Para mim, os concorrentes do Flamengo, se o Flamengo conseguisse mostrar competência para se colocar como um concorrente, seriam Palmeiras e Atlético. Os 2 empatam, o Flamengo poderia ficar 1 ponto, Mas aí não, né? Por quê? Porque é incompetente. E aí a incompetência chama a falta de sorte, chama a desconcentração dos jogadores, porque eles são, alguns são acomodados, só jogam sob pressão, se tiver com a corda no pescoço, ou então se for um jogo desafiador contra um grande adversário e tal. Fortaleza, Maracanã, Fortaleza com 2 pontos na lanterna, tá mal, etc. Então entraram, passaram uma semana sem treinar, uma semana treinando, trabalhando, entraram com baixa concentração, baixa intensidade, desorganizado. E já foi o começo da desgraça. Aí teve a chance de virar isso do avesso em coisa de 2-3 minutos, porque o gol foi no último lance do primeiro tempo e o pênalti foi logo no iniciozinho do segundo. Era para virar o jogo, mas o Flamengo não faz nada para merecer isso. Desde o momento em que foi para Portugal fazer palhaçada, fazer pirotecnia, e trouxe um treinador que não tem capacidade para fazer a função para a qual ele foi contratado, não tem essa capacidade, e fica essa diretoria empurrando com a barriga, usando o técnico como escudo, empurrando tudo, fazendo uma coletiva ridícula para explicar uma crise com o terceiro goleiro. E em campo é isso. Quando joga com raça, sem tempo para treinar, na base da intuição, a coisa até anda em termos de resultado e uma hora ou outra de desempenho. Teve tempo para treinar, paz, tranquilidade, tipo assim, agora vai, Flamengo, mostra o que você é capaz de fazer. E aí esse Flamengo do Paulo Sousa mostra que é muito pouco capaz, que só comprova aquilo que a gente falou. A pré-temporada foi jogada fora e agora mais 7 dias de trabalho foram jogados no lixo por esse combo de incompetência e de falta de sorte também, que atrapalham
tudo. Eu acho o seguinte, André... Você estava falando aí do Palmeiras e do Atlético, né? Tá, eu concordo com a tua análise, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu não considero mais o Flamengo candidato ao título, não. Porque não joga o futebol para isso. Não joga. Sim. O futebol que o Flamengo joga não é um futebol à altura de um real pretendente ao título. Entendeu? O que aconteceu hoje foi que nos outros jogos já vinha jogando muito mal, mas o resultado estava vindo. Ganhava de 2-1, o Ceará perdia o gol no último minuto, ganhava um joguinho aqui de apertadinho e tá? Não jogava, não, desses últimos 5 jogos que o Flamengo ganhou 4, né? Ou ganhou 5, né? Esse seria o sexto, seria a sexta vitória, os 5 jogos no Maracanã, ganhou 4, mas não, era isso mesmo, ganhou 4 dos últimos 5 no Maracanã. Não jogou bola, o melhorzinho foi aquele primeiro jogo na Libertadores, num grupo que a gente sabe que é muito fraco. Meteu 3-0. Depois, contra o Sport Cristal, já foi uma dificuldade, já foi um 2-1, sabe? Ridículo, de desempenho ridículo. E as outras vitórias todas, sem mostrar futebol. E aí fica uma turma, a turma que eu chamo da flanelinha, a dizer assim: ah, não, o que interessa é o resultado. Se o Flamengo está tendo resultado, não tem problema o desempenho. Claro que tem, gente. Vamos deixar de ser inocentes? Quando não tem desempenho, o resultado pode até vir em algumas partidas, mas no longo prazo não virá. Ninguém ganha um campeonato jogando mal todos os jogos. Não ganha. Eu acho que o Flamengo, sinceramente, a atuação de hoje contra o Fortaleza, a menos que venha um fato novo, caia o Paulo Sousa, enfim, caia o Paulo Sousa, e o novo treinador, que eu não tenho a menor ideia de quem seja, consiga dar um mínimo de padrão a esse time, o Flamengo, para mim, não é mais candidato ao título brasileiro. Não é. O futebol que o Flamengo joga não é digno de uma disputa de título brasileiro. Essa que é a verdade. E a sorte do Flamengo é que o Palmeiras começou o campeonato muito mal e o Atlético também andou patinando. Tanto que, apesar de tudo, eles estão, se não me engano, agora eles devem estar a 4 pontos do Flamengo. Mas a tendência é abrir cada vez mais. E não são só 4 pontos, tipo assim, é Atlético, Palmeiras e Flamengo. Não, entre o Atlético, Palmeiras e Flamengo tem um caminhão de gente. Sim. Então esquece. A menos que haja uma mexida rápida e com a sorte de ter uma boa escolha, o que também só se for na base da sorte, porque competência a gente viu, já está provado por todas as outras escolhas, fora o Jorge Jesus, que essa diretoria não tem capacidade de escolher um bom treinador, é incapaz de escolher um bom treinador. Então, olha, eu não considero mais o Flamengo candidato ao título brasileiro. Decididamente não considero. Se vier um treinador melhor, que faça o mínimo, quem sabe, um resultadinho aqui numa Copa do Brasil e tal. Porque esperar que esse time do Flamengo ganhe a Libertadores também, com essa bolinha, gente, é acreditar em Papai Noel. Agora, o lamentável disso tudo é que o Flamengo teve a oportunidade de trazer o Jorge Jesus de volta, no momento em que o Jorge Jesus queria voltar. O Jorge Jesus veio ao Brasil, não foi só para bagunçar, ele veio ao Brasil porque ele queria ser convidado para o Flamengo. Ele queria que o Flamengo chamasse e ele assumisse. Ah, mas o Paulo Souza estava empregado, não sei. Uai, Paulo Souza não estava empregado na Polônia também quando o Flamengo foi buscá-lo? Não tem um papo agora de que a Fiorentina está realmente sondando o Paulo Souza? Se a Fiorentina levar o Paulo Souza, eu vou passar a ser Fiorentina na Itália. Eu que sou Milan, vou virar Fiorentina, vou comprar aquela camisa bonita da Fiorentina, que eu me lembro do Sócrates usando, né? E vou passar a torcer pela... Porque é para tirar esse encosto. O Paulo Souza hoje em dia no Flamengo é um encosto. Não tem a menor dúvida, e eu digo isso sem o menor medo de errar, que o Paulo Souza já deu errado no Flamengo. Não tem mais solução. Não tem papo de processo. Não tem papo de esperar. Já são 5 meses de trabalho. E toda vez que ele tem um tempo maior, como você bem lembrou, na última live nós chegamos até a brincar com isso, será que isso é uma boa ou uma má notícia, que o Flamengo vai ter esse tempo todo para treinar? Ele piora o time, gente. Então é uma situação que eu acho inacreditável, sabe? O Rodolfo Landim e o comando do futebol, que é outro desastre, porque precisava ser trocado o treinador e o comando do futebol também, mas se reunirem hoje e dizer, não, vamos continuar com o Paulo Souza, significa que eles não são Flamengo. Significa que, no fundo, eles estão um pouco se lixando para o Flamengo e para a torcida do Flamengo. Porque está óbvio, está evidente, está claríssimo de que o Paulo Souza não deu certo. É o técnico que menos deu certo no Flamengo. Menos que o Domenech, menos que o Abel, menos que o Rogério Ceni e menos que o Renato Gaúcho. Todos eles, com todos os seus defeitos e falhas, fizeram um trabalho melhor do que o Paulo Souza. Então, insistir com ele realmente é insistir para levar o Flamengo, sabe-se lá para onde, não é para não ganhar mais nada, que eu já estou começando a achar que é enorme a possibilidade que isso aconteça, que o Flamengo realmente não ganhe mais nada esse ano, nada, mas é querer dar sorte ao azar, porque esse time do Flamengo, se de repente começar a se aproximar muito da zona de rebaixamento, da maneira como o ambiente está pesado, da maneira como as coisas não estão acontecendo, o pênalti não entra, a bola sai, aí a do outro bate, entra, da maneira que a coisa está, eu vou dizer uma coisa com toda seriedade, se não trocar o Paulo Souza, a chance de brigar contra o rebaixamento é muito grande.
A impressão que eu tenho dessa diretoria do Flamengo é que o Flamengo é o bico de todos eles, né? O Landim está cuidando de umas coisas, das coisas dele, né? Está sempre envolvido aí com o papo de Petrobras, de governo, etc. O Marcos Braz é um vereador, né? Então a impressão que dá é que o Flamengo é um bico desses caras e que eles vão lá e vão empurrando com a barriga, né? Como aquele cara que tem um emprego e tem um frila, e aquele frila ele vai fazendo ali só para cumprir e tal, só para o dinheiro entrar, e mais nada, porque no caso do Flamengo nem isso, né? Porque é uma diretoria, esses que eu citei são amadores, né? Tem profissionais lá, mas a diretoria é amadora, porque eles realmente eles vão empurrando com a barriga. E a impressão que dá que em relação ao Paulo Souza é essa questão de tá colocando a vaidade, a questão pessoal à frente do Flamengo. A coisa não anda, já tá, parece claro, porque é futebol é maluco. Ele pode ficar e dar um clique e dar certo, mas hoje isso é 1% de chance. Você olha para o campo e olha também que a coisa nem sorte e nos jogos chaves, embora tenha dado no Fla-Flu, está conseguindo, mas hoje era, era aquele jogo simbólico para uma virada. Ou seja, você teve o resultado no Fla-Flu, aquela coisa, um clássico, não jogou bem, mas ganhou, quebrou uma série. Tá, e tem uma semana para treinar, para fazer um jogo no Maracanã lotado contra um time que está na lanterna e tal. Então é um jogo para ganhar, para fazer uma goleada, e aí você vira o fio, né? E aí a coisa engrena. Quantas vezes a gente já viu isso acontecendo no futebol? Só que toda vez que o time do Flamengo com o Paulo Souza tem essa chance, a coisa não acontece, nunca acontece. Então a impressão que dá é que essa diretoria vai empurrar com a barriga, porque, ah, não, vai ter que dar certo, ele vai ficar aqui até dar certo, para a gente não ter que admitir a nossa incompetência e agora a gente não ser perseguido em praça pública porque a gente perdeu a oportunidade de contratar o treinador que estava disponível aí desde o início, que era o Jorge Jesus.
Mas, André,
então agora, o Renato, deixa eu só terminar rapidinho. Agora a questão vai ser tentativa, erro e sorte. Se demitindo o Paulo Sousa, tentativa, erro e sorte, porque não tem mais tempo para treinar. A última oportunidade aí a curto prazo, esse mês de junho, o Flamengo só vai jogar. É jogo direto aí. Brasileiro, aí Copa do Brasil, Libertadores, e vai assim. Em julho, e a coisa vai seguir assim. Então não tem, vai ter que ser no papo, na questão de arrumar o ambiente, de acertar as coisas e tentar dar um clique como o Renato Gaúcho conseguiu no início, mas a gente sabe que isso tem um teto, né? Então é isso, é a questão da, vai ter que ser na sorte. Mas o Flamengo vai ficar vivendo disso, de sorte, até quando? O Jorge Jesus foi sorte, aí os outros todos lapsos de sorte, né? Ceni lapsos de sorte, o Renato lapsos de sorte, mas sem título, mas chegando nas finais, bom começo e tal. O Domi teve aquele lapso de sorte ali no surto de Covid. E o Flamengo vai viver disso? Com esse investimento, com esse elenco, que não é lá grande coisa na prática, mas que tem muito potencial, só que ninguém consegue tirar desses caras potencial? Isso que o Flamengo vai seguir, essa diretoria é um caso de incompetência, assim, a ser estudado. Você tira parte do Jorge Jesus, é um caso a ser estudado de incompetência.
É, são todos incompetentes, eu sempre disse isso. O pessoal dessa chapa azul não entende nada de futebol, bulhufas. Olha aqui, o Kevin dizendo, defesa totalmente desorganizada. Arão e João Gomes, péssimos. Aí entra Thiago Maia e também não joga nada. Pedro, um morto em campo. Saudades do Arrasca. Olha, mas o Arrasca também não vem jogando bulhufas não, hein? O Kevin. O Arrasca é outro que também não vem jogando bulhufas. Vamos fazer um intervalinho e voltamos já já, porque ainda tem muita coisa para falar desse jogo.
Dá o like aí.
Da situação. E olha aí, galera, senta o like. A audiência está espetacular, está bombando, mas aproveita e dá o like também. Voltamos já já.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta, então, para continuar falando dessa questão do Flamengo, né? Que vai muito além da derrota de hoje, gente. Vai muito além. Você sabe quantos jogadores... Hoje o Gabigol, por exemplo, não jogou porque tomou 3 cartões amarelos. Hoje, ele podia estar lá, podia ter feito gol de pênalti. Não estava porque levou 3 cartões amarelos. Sabe quantos jogadores não vão jogar no próximo jogo, que é um jogo enrolado contra o Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista? O Pablo machucou, é mais um, isso aí vamos falar daqui a pouco também, que é a questão da preparação física da comissão técnica do Paulo Sousa. Mas o Pablo levou amarelo, o Bruno Henrique levou amarelo, tudo terceiro que eu estou falando, né? O Davi Luiz levou amarelo, não me lembro se tem mais alguém, mas no mínimo, quer dizer, você olha, o Pablo está fora, o Davi Luiz está fora, ou seja, o próximo jogo, ou é Gustavo Henrique ou é Léo Pereira, que é notícia melhor que essa. O Bruno Henrique está fora. Como é que pode? Acho que o Pedro também levou o cartão amarelo. Acho que o Pedro levou o terceiro cartão amarelo também. Mas a verdade é a seguinte, quer dizer, isso só demonstra uma coisa. O departamento de futebol do Flamengo está entregue às traças, cara. Não é possível você ter jogador com 2 amarelos e não ter uma conversa séria com o cara para não fazer determinado tipo de falta, para evitar o cartão amarelo. Aliás, devia evitar desde o início, porque se estivesse evitando desde o início, não estaria com 3 hoje. Mas não, a sensação que tem é que não há orientação nenhuma em relação a isso. Entra lá, agarra, vai lá, e todo mundo leva amarelo, um atrás do outro, por discutir com o juiz, por fazer falta por trás. O Davi Luiz só entra fazendo falta. Cara, é uma esculhambação. É uma esculhambação total. E além disso, tem essa questão para mim da preparação física. A gente fala muito do Tanuri, com razão, porque o departamento médico do Tanuri é uma vergonha, mas quem está estourando os jogadores agora não é o departamento médico do Tanuri. O departamento médico não estoura ninguém. Quem estoura jogador é preparação física. O Pablo sentiu de novo. Todos eles estão sentindo. Gente, se fizer uma uma relação do número de jogadores com problemas musculares desde que o Paulo Souza assumiu, é assustador. É assustador. Depois vai aquela lista lá do Tanuri, na teia do Tanuri, porque eles vão para lá e demoram mais do que deveriam para voltar. Mas quem está estourando esses jogadores é justamente a comissão técnica do treinador, que chegou numa das primeiras entrevistas dele no Flamengo e disse que, olha, não, eu me caracterizo por jogador se machucar muito pouco comigo, porque eu sei dosar a minutagem, eu sei dosar as cargas de força. Sabe nada, está estourando um atrás do outro aí. O tal do preparador de goleiro deles estourou o Santos. O Flamengo foi buscar o Santos, pagou uma grana preta pelo Santos, e o Santos foi estourado num treinamento com o tal do Paulo Grillo. Sabe-se lá quando volta. Então a questão do Flamengo hoje em dia, ela vai muito além do péssimo jogo que ele desempenha em campo, da falta de tática, da falta de estratégia, da falta de soluções. Ela passa também por um estado físico deplorável. O Flamengo nitidamente cai de produção no segundo tempo. Então, gente, olha, se o Landim continuar com o Paulo Souza, ele vai ter problemas. Ele vai ter problemas. Ele já está evitando sair na rua, ele já está evitando jantar em restaurante, ele já está evitando uma série de coisas. Imagina se ele mantiver o Paulo Souza depois desse vexame de hoje. Porque hoje foi um vexame. Independentemente do respeito pelo trabalho do Vojvoda, tá? É o seguinte, o Flamengo não pode perder dentro do Maracanã para o time que é lanterna do campeonato há 9 rodadas. Não é dizer, não, começou agora o campeonato, tinha 2 rodadinhas, por isso ele estava na lanterna. Não, não. 9 rodadas, o Fortaleza não tinha ganhado de ninguém. E aí, como lanterna do campeonato, veio o Maracanã e derrota o Flamengo. Gente, é o seguinte, se isso não é motivo para derrubar um treinador, eu não sei mais o que é.
Derrota sendo melhor, né? Pior ainda. Derrota sim, sendo melhor que o Flamengo.
Sim, não dá nem para dizer que aquela derrota é que o time bombardeou.
De jogo.
Isso, não dá nem para dizer que aquele jogo que você bombardeou, aí levou um contra-ataque e perdeu. Não. Você tomou o primeiro gol, empatou na única jogada decente no primeiro tempo, teve a chance de virar no segundo, perdeu o pênalti e levou. Antes de levar o segundo gol, o gol decisivo, teve várias chances que o Fortaleza criou. Então, amigos, é um desastre. Vamos ver as estatísticas. O nosso Amer está me avisando que tem as estatísticas. Bota então aí na tela, Amer. Olha aí. Olha só. Olha as estatísticas. Posse de bola, o Flamengo com mais posse de bola. E daí? Finalizações totais. 11 finalizações para o Fortaleza contra 8 do Flamengo. No Maracanã, gente. Certas as finalizações, 7, o Fortaleza se finalizou 7 vezes certo, o Flamengo finalizou 5, passes certos, o Flamengo acerta mais passes, claro, fica trocando aquela bolinha lá entre zagueiros e goleiro, desarmes praticamente igual, Fortaleza fez muito mais falta, e escanteios o Flamengo teve 9 e o Fortaleza 2. Gente, não tem explicação, porque o Flamengo não jogou hoje, não tem explicação.
E passa por essa falta de criatividade, né? E essa insistência, meu Deus do céu, assim, é de botar a mão na cabeça e falar assim, como é que insistem tanto numa coisa que já está provado que não dá certo? Andrés Pereira jogando mais adiantado. Não funciona. Não funcionava com o Renato Gaúcho. Não funciona agora. Pode ter um ou outro espalho. Aí ele jogou bem o Fla-Flu, porque ele fez um gol, né? Participou daquela jogada com o Gabigol. Ah, vamos botar ele mais adiantado na função do Arrascaeta. Ele nunca rendeu o melhor do futebol dele ali. Teve espasmos, uma ou outra atuação, um ou outro momento. E aí insiste, é aquilo que eu falo. O Paulo Souza, ele não se ajuda. Ele não se ajuda, ele toma decisões. A menos que alguém tenha falado para ele, olha só, meu querido, você faça o que você quiser aí, porque a gente não vai te demitir, você vai até o final da temporada, você vai até o final do seu contrato, independentemente do que acontecer, porque assim, e ao mesmo tempo ele tem atitudes de quem também está jogando pelo emprego, pelas vitórias, aí é pela vaidade dele ou pelo risco. Não dá para entender a cabeça do Paulo Souza, é muito difícil. Andrés escalado como jogador mais adiantado nunca funcionou e não ia funcionar de novo. Era melhor ter tentado puxar o Everton Ribeiro para dentro, abrir alguém na direita, bota o Lázaro pela esquerda ou o Vitinho e o Bruno Henrique e o Pedro como dupla de ataque. Qualquer coisa, menos o Andrés. O primeiro tempo o Flamengo não andava porque coisa não acontecia no meio campo. E também vamos combinar, Arão jogou mal e João Gomes também jogou mal, né? É outro que também está caindo de desempenho ali. Então, quer dizer, os pilares, o que suportava o time em termos de desempenho e nos resultados esporádicos, até isso está se desminguindo, está se desfazendo. O Flamengo está se desmanchando.
Pois é, mas isso é que me preocupa, o André. Porque é o seguinte, o Thiago e o Arão e o João Gomes desaprenderam de jogar futebol? Não pode ter desaprendido. O que está havendo? O que está havendo nos treinamentos? Até que ponto esses jogadores não estão sendo forçados demais e instruídos errado para jogar tão mal? Os dois hoje foram medonhos. Eu até acho que o André concorda integralmente com você que o André não é para ser escalado lá para frente. Acho até quando ele no segundo tempo veio mais para trás, ele melhorou. Mas o André hoje, dentro do desastre que foi o Flamengo, ele foi até um dos melhorzinhos. Entendeu? Agora, o André é outra história, né? O André, a sensação que eu tenho é que o Marcos Braz e o Paulo Sousa estão querendo forçar que ele jogue para tentar convencer, vamos assim dizer, o Landim e parte da torcida que vale a pena ficar com ele. Isso para mim é muito claro. Ele, de repente, começou a ter uma chance atrás da outra, entendeu? Não adianta, não é negócio. O André não vale a pena, entendeu? Mas eles querem insistir, eles vão insistir. Olha aqui, ó. Do Igor Carneiro. É, André, eu disse que André era melhor que o Gerson. Você disse que o Pablo era ponta firme. Pior que sai Pablo e entra o engodo Davi Luiz. Olha aqui, o André não é melhor do que o Gerson, não. Me desculpe, mas não é mesmo. Mas você está brincando, dizendo que também erramos aqui e você também erra. É, pois é. O Pablo hoje teve um desastre. Pablo hoje foi um desastre.
Estranhei até.
Por que que o Pablo estava... Até no finalzinho ele estava sentindo o músculo, até entendo uma bola que ele deixou. O Robson girar em frente a ele, fez a falta, tá? Mas ele estava mal até antes de sentir a contusão. Ele estava mal. Aí é que eu começo a pensar e dizer, gente, esses caras estão sendo bem preparados? O que está vendo? Os caras não podem todos eles desaprenderem de jogar de repente? Ah, a culpa não é do Paulo Sousa porque são falhas individuais. Tantas? Ah, meu amigo, aí tem caroço nesse angu. Entendeu? Tem alguém aí que está treinando mal, que está preparando mal, porque não é possível tantos jogadores estarem em má forma técnica. A má forma técnica geralmente é associada a má forma física. Então eu não sei, mas eu confesso a você que eu acho que a coisa é muito mais complicada do que apenas uma atuação individual ruim de um ou outro. Olha aqui, o Carlos Augusto Lima diz o seguinte, peraí que eu não estou conseguindo, consegue ler aí, André? Eu estou com um negócio aqui
em cima do... O substituto ideal estava no banco do adversário hoje, não era nem para deixar ele voltar para Fortaleza. Deve estar falando do Vojvoda, né?
Sim.
O Vojvoda é mais técnico que o Paulo Sousa.
Já cansou de provar isso. Gente, era evidente no jogo de hoje que você tinha um time bem armado e você tinha um time que era um caos. Isso desde que a bola rolou, cara. Desde o início do jogo. Os primeiros 5 minutos, o Fortaleza já mostrou isso. Entendeu? Fortaleza é um time que sabe o que fazer. É um time que se defende muito bem e que quando sai em contra-ataque sabe exatamente a receita do bolo. Sai no lugar certo, nas costas do lateral, o outro já acompanha, faz tudo no manual. E o Flamengo não sabe. Gente, o que é essa saída de bola do Flamengo? O Flamengo sai com aqueles três caras, sejam três zagueiros, sejam dois zagueiros e um lateral, tá? E eles não sabem o que fazer com a bola. Eles ficam procurando, aí dá pro o volante devolve para ele. Aí empurra pro ala, o ala toca para trás. O que adianta você ter dois alas se eles não vão na linha de fundo? O Mateuzinho joga de costas pra linha de fundo. 90% das bolas que ele recebe, ele toca para trás. E o Flamengo não faz ultrapassagem, não faz nada. Hoje teve uma jogada que depois até pararam por impedimento, mas foi impressionante. O Lázaro recebeu, o Bruno Henrique correu no facão. O problema é que o Lázaro estava impedido, mas a jogada continuou. Depois é que foi parada. O Bruno Henrique correu no facão e apontou para o Lázaro. E o Lázaro cortou para dentro, gente. O que, que adianta fazer? Quer dizer, aí não, nada acontece. Não há automatização, não há treinamento para determinadas coisas, entendeu? Quando o overlapping surgiu lá na época do Cláudio Coutinho, nos anos 80, era lei. O lateral passou, tem que dar no lateral. Porque é assim que você vai conseguir chegar na linha de fundo. Agora os laterais passam e ninguém passa para eles. Ou então quando passa, o Mateuzinho que recebeu hoje uma bola na ultrapassagem, chegou em frente ao zagueiro, não conseguiu driblar, voltou para o meio campo e atrasou para a zaga. Gente, que absurdo que é esse time do Flamengo hoje. Não há outro termo, que absurdo é esse time do Flamengo hoje em dia. Você não vê, você não tem um lance que você diga, ah, olha, aqui tem o dedo do técnico. Uma das coisas, por exemplo, do jogo posicional, além de guardar determinadas posições para abrir espaço, amplitude, profundidade, aquelas coisas todas, é as jogadas em triangulações. O time do Guardiola, o Barcelona do Guardiola, sempre que um cara tinha a bola, tinha dois próximos dele para dar a triangulação. O Flamengo, o infeliz, pega a bola e não tem ninguém por perto. Ninguém se aproxima. Ninguém se aproxima para fazer um dois, para dar uma triangulada na bola. Não, o cara pega a bola e fica olhando. O que, que eu faço com essa bola? Aí toca a bola alta dentro da área. Ah, cara, desanimador. Sinceramente, eu não consigo ver nenhum futuro do Flamengo com o Paulo Sousa. Nenhum. Nenhum que não seja péssimo.
É isso, Renato. Vamos para as notas.
Vamos para as notas. As notas hoje vão ser animadas. As notas vão ser animadas. Vamos lá, vamos puxar. Hugo Sousa, diz aí, André.
O Hugo fez defesas importantes, né? Mas deu aquela bola do segundo gol, foi bem no finalzinho, né? A gente não deu para ver assim com muito detalhe, mas a impressão que dava era que ele dava para ele ter defendido, né? Não dá para chamar de falha.
Ele espalmou para frente. E aí, é impressionante, a bola quica da entrada da área e o Andrés Pereira fica olhando, esperando o cara do Fortaleza chutar. É inacreditável a falta de tesão desse time em determinados momentos. Mas enfim, que nota você dá para o Hugo?
Ah, 5.
Acompanho o teu 5. Inclusive porque até na bola que o Ayrton Lucas salvou, o Ayrton Lucas foi capaz de salvar porque o Hugo toca nela um pouquinho de raspão. Se a bola entrasse direto, iam considerar a falha dele, mas o Ayrton Lucas salvou, graças um pouco àquele toquinho do Hugo. Nota 5 também, concordo com você. Mateuzinho, achei o Mateuzinho horroroso hoje. Errático, sabe, com medo de avançar. Olha, é desanimador a gente ver o Mateuzinho nessas tardes de hoje. Para mim, o Mateuzinho hoje vai levar nota 3.
Nota 3,5 para ele. Não tem muito o que falar, não. Jogou muito mal mesmo, defendendo e atacando.
Pablo, você começa.
0. Jogou nada. Errou tudo. Não sei se já entrou machucado, entrou pilhado, se assustou com a velocidade do Robson. Eu não sei. Eu só sei que esquece negócio de ponta firme, a menos que venha uma justificativa aí que ele tenha jogado no sacrifício e tal, porque ele foi qualquer coisa hoje, menos ponta firme, né? Nota 0.
É verdade. Eu vou dar 1 para ele. Não vou acompanhar até o 0, não, mas vou dar 1 para ele, porque também achei ele horroroso. Davi Luiz, que entrou no lugar dele, vai levar 2. Porque é impressionante como é que o Davi Luiz... Gente, o Davi Luiz não marca mais. O Davi Luiz só faz falta. O Davi Luiz, quando tem que marcar alguém que está com a bola dominada, ele já vai para fazer falta. Então, nota 2 para ele. E pior, né? Aí levou o terceiro cartão amarelo. Não pode nem jogar o próximo jogo. Nota 2 para o Davi Luiz, você.
Eu acho que o Davi Luiz está voltando a pensar aquilo que eu falei lá na virada do ano. Diante dessa zona toda aí do Flamengo, já deve ter dado uma cutucada num dirigente falando, ó, pintar qualquer coisa aí agora nessa janela, a gente parte, porque aqui não vai dar não. E por culpa dele também, né? Ele não conseguiu render, infelizmente. Nota 3.
Tá certo. Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, é você que começa.
Rodrigo Caio teve que segurar as pontas, né? Em vários momentos, e aí também ficou inseguro, né? Tem o mérito do Fortaleza, que jogou bem também, né? Os atacantes jogaram bem. Rodrigo Caio cortou um dobrado, mas se virou como pôde, né? Vou dar nota 6.
É, eu também. Eu vou dar 7 para ele. Eu achei que o Rodrigo Caio foi o único que se salvou ali na defesa. E pelo menos não fez nenhuma grande lambança. Nota 7. É, Ayrton Lucas. Ayrton Lucas. Gente, o Ayrton Lucas, ele fez duas coisas no jogo, só. A jogada do primeiro gol, que ele vai na linha de fundo, aliás, a jogada do gol do Flamengo, né? Porque o Flamengo só fez um. Ali ele fez uma boa jogada, mas antes ele errou 300 bolas. E no segundo tempo, a outra jogada dele foi salvar aquele gol. Que no final das contas acabou não adiantando nada, porque o Flamengo perdeu da mesma maneira, acabou levando outro gol. Eu acho que o Ayrton Lucas, até o momento, é uma grande decepção. Eu vou dar nota 4 para o Ayrton Lucas.
É, ele foi bastante errático, né? Mas eu vou dar 5 justamente por causa disso, né? Um passe para gol e ter salvado uma bola não adiantou muita coisa, mas ele trabalhou para interferir no resultado, né? Então, vou deixar numa média 5 aí.
Tá certo. É, no lugar do Ayrton Lucas entrou o Felipe Luiz. Que nota você dá para o Felipe Luiz, André?
Pô, o Felipe Luiz armou o contra-ataque, né, do lance do segundo gol, perdendo a bola e demorando a voltar e tal. É, o Felipe Luiz, fisicamente, tá complicado. Vou dar uma nota 3 para ele.
É, eu achei até que assim que entrou, o Felipe Luiz foi bem. Inclusive, ele salvou um contra-ataque que os caras iam chegar na cara do gol, ele conseguiu fazer a cobertura e salvou. Mas concordo com você, no lance do gol, Felipe Luiz está em final de carreira, gente. Não adianta se iludir. Eu só acho que ele ainda é melhor do que o Ayrton Lucas. Eu vou dar nota 4 para o Felipe Luiz. É, depois do Felipe Luiz, João Gomes. João Gomes, vou começar eu. João Gomes foi um desastre hoje. João Gomes errou tudo que podia e mais um pouco. Um horror. Mas eu acho talvez a pior partida do João Gomes nessa temporada. Nota 1 para ele.
É, muito mal mesmo. E é triste ter que admitir isso, né? Vou dar 1,5 só para ficar diferente, mas foi péssimo, péssimo. E Arão, vamos fechar logo, né? Acelerar o processo, 0, né? 0 sem ter muito o que dizer. Voltou o Arão desconcentrado, disciplinado. Se tiver uma semana para descansar, para se preparar, é pior para ele. Ele tem que jogar todo dia e tomando esporro. Senão a coisa não acontece.
Também dou 0 para o Arão. E lembro, por que eu dou 0? Não é só por causa do gol que ele falhou. Ele já tinha falhado 3 bolas antes da bola que virou o gol.
Foi um desastre.
Então ele está errando tudo e mais um pouco. Vamos dar então os substitutos aqui. Vitinho. Que nota você dá para o Vitinho?
Ah, o Vitinho está voltando de longa inatividade, né? Entrou naquela função ali, meio função do Arrascaeta, mas dentro das características dele. Mas o Fortaleza estava bloqueando bem aquele setor ali. Olha, eu vou dar nota 4 para o Vitinho, assim, porque no meio dessa zona, ele voltando, muito tempo sem jogar, o absurdo foi o Paulo Sousa ter colocado ele no Fla-Flu, né? Hoje tinha que colocar. E ele não conseguiu render porque o cenário era complicado para ele mesmo. Nota 4.
É, eu vou acompanhar teu 4, mas tem uma coisa que me incomoda no Vitinho. O Vitinho é um cara que chuta super bem. Um jogo como esse, sabe quantas bolas o Flamengo chutou de fora da área? Uma do Mateuzinho. Pô, o Vitinho ciscava, não arriscou uma bola dentro da área, gente. Aí é complicado, tá devendo. Thiago Maia, que entrou no lugar do Willian Arão, dou eu a nota. Eu achei que o Thiago Maia também não foi bem, mas foi melhor do que o João Gomes e o Willian Arão. Sim. Melhor que os dois ele foi. É, mas também não foi bem, também não conseguiu articular nada. Vai levar a nota 4,5.
Eu não gostei do Thiago Maia, não. Achei que ele errou muito ali, não deu volume nenhum para o meio-campo. Só uma substituição que deu errado. Hoje não tem como dar nota boa, não. É 3.
Beleza. É, Andréas Pereira. Andréas Pereira, sou eu que começo, né? Rapaz, eu achei que o Andréas Pereira, ele não é armador, todo mundo sabe. O Paulo Sousa continua insistindo com uma coisa que não dá certo. Quando ele passou para o volante de novo, eu acho até que ele melhorou. O Andréas Pereira é outro que podia ter chutado, né? Gosta tanto de chutar de fora da área, não chutou hoje. Mas dentro do caos que foi o Flamengo hoje, acho que o Andréas foi dos melhorzinhos. Mas mesmo o melhorzinho, para mim, nota 5 para ele, olha lá.
É, a culpa de ser escalado errado não é dele, né? Ele luta, luta, tenta, e é aquilo, ele é um jogador nota 5, vai ganhar nota 5.
Beleza. É, depois do Andréas, nós vamos ter o Everton Ribeiro. Que nota você dá para o Everton Ribeiro, hein?
Rapaz, o Everton Ribeiro, ele errou tudo menos um ou outro lance de importante em que ele conseguia dar o passe que o André tinha que dar, né? O jogador que faz aquela função ali centralizada tinha que dar no lance do gol. Ele participa articulando e depois aparecendo para finalizar. Ele acertou um ou outro passe ali de ultrapassagem com o Mateuzinho e tal. Mas também não jogou bem no meio daquele caos, principalmente, não tinha com quem dialogar, né? Ele precisa do cara que assuma o trabalho da criação para ele ser o auxiliar desse cara. Como era o Andrés, ele teve que assumir, e aí quando ele assume, a produção não é a mesma, né? Ela é esporádica, enfim. Eu vou dar 5 para o Everton Ribeiro, né? Fez o gol e tentou e lutou até cansar. E o segundo tempo dele é aquilo, né? Cai fisicamente e aí é ladeira abaixo.
É, o Everton, eu vou dar 6 para ele só pelo gol. Porque, inclusive, ele teve uma chance, uma das primeiras jogadas boas, quer dizer, boa não, uma chance clara para o Flamengo, principalmente uma bola que o goleiro do Fortaleza se choca com o zagueiro e a bola sobra, tem um tremendo de um bate-rebate lá, e aí sobra para ele com um gol vazio, ele dá uma bomba por cima. Mas pelo menos ele fez o gol, mas no final do jogo é aquilo que a gente sabe, arria os pneus, que não tem mais fôlego para fazer aquele trabalho todo de ir e voltar e de armar também, né? Então eu vou dar 6 para ele. Lázaro entrou no lugar dele. Lázaro entrou e hoje não fez rigorosamente nada, né? Não somou rigorosamente nada.
É outro também que está ladeira abaixo.
Também está caindo de produção. Hoje vai levar uma nota 3 o Lázaro.
É, eu vou te acompanhar no 3. Foi muito mal mesmo e está ladeira abaixo. Agora não tem mais aquela coisa de começou jogando, caiu no segundo tempo, foi muito bem no primeiro. Nada, ele entra já mal. Também deixou de ser novidade, né? Fator novo, o adversário já sabe como marcar e tal, e ele não está conseguindo encontrar soluções.
É isso mesmo. Pedro, eu vou dar nota 0 para o Pedro. 0. Porque ele não jogou bolhufas, a bola batia nele e saía, ele não conseguiu dominar, ele não conseguiu criar nenhuma jogada e perdeu um pênalti. Pedro, você como artilheiro não pode perder pênalti. Um jogo importante, o Flamengo precisava ganhar. Se vira 2-1 ali, mesmo jogando mal, talvez o jogo fosse outro. Fortaleza ia ter que sair para buscar o empate, ia dar espaço, talvez o Flamengo até tivesse feito um segundo tempo melhor e ganhado o jogo.
Mas depois daquele confiança também, né?
Pois é. Nota 0, Pedro, sinto muito. Hoje sua mãe vai ficar triste, mas você vai levar uma nota 0.
É, era a bola do jogo ali e ele perdeu. Era a bola dele, a bola do time, a bola do jogo, a bola, sei lá, até da trajetória do Flamengo na temporada e ele perdeu. Não bateu mal, mas bateu errado. Então, 0.
É, e finalmente, Bruno Henrique. Você começa com Bruno Henrique.
Ah, Bruno Henrique é aquilo. Luta, tenta ali pela esquerda, faz um drible, disputa com o Pikachu, disputa com os zagueiros do Fortaleza e tal, mas assim, de positivo, de produtivo, efetivamente, ele não fez nada. Mais uma atuação do Bruno Henrique dessa forma, né? Muito marcado, já é muito visado. Se não sair aquele cruzamentozinho maroto da direita para ele aparecer na área para finalizar, não acontece nada, né? Então, mais uma atuação bem ruim dele, vou dar nota 3.
É, eu vou dar nota 2. Porque o Bruno Henrique está impressionante como é que ele também, ele hoje em dia, ele está começando a entrar naquela, parece que de cavar falta. Fazem muita falta nele, sim, é verdade. Mas ele, qualquer cabraço que encoste nele, ele já prefere parar e levantar os braços para o juiz, em vez de tentar continuar a jogar, tentar fazer o que ele fazia tão bem antigamente. Né? Está driblando mal, está mal o Bruno Henrique, está mal. Vou dar nota 2 para ele.
Renato, fala. Só a título de informação... Só quem levou cartão amarelo do Flamengo no jogo foram aqueles mesmo que foram suspensos: Pablo, Davi Luiz e Bruno Henrique.
Pois é, parece incrível, né? Parece que os caras entraram em campo sabendo que estavam pendurados e dispostos a ganhar uma rodada de folga, né? porque exatamente os três que estavam dois cartões amarelos levaram. Então o Pedro não levou.
Eu me... Viagenzinha para Bragança, né? De repente.
Pois é, esse tipo de coisa. E finalmente, Paulo Souza, sou eu que começo. Paulo Souza, meu filho, você vai levar mais um zero, Paulo Souza. Não é nem pelas substituições ou pela escalação. É porque é o seguinte, Paulo Souza. Você teve 5 dias para treinar esse time e conseguiu fazer esse time piorar, Paulo Souza. Não tem outra nota para você que não seja zero.
É indefensável. Não tem muito o que falar, não. A gente já falou tudo que tinha para falar. Vem falando já há bastante tempo aqui. Ele não se ajuda. As coisas não conspiram a favor dele também, porque o entorno, também é complicado, e aí a coisa não anda, nada acontece, e óbvio que tem muita, muita responsabilidade dele a essa altura do campeonato, e treinador que tem tempo para trabalhar, o time piora, só pode levar nota zero.
É isso então. Minha gente, estamos chegando ao final dessa live, mais uma live para irritar a torcida do Flamengo, não por nós, não somos nós que irritamos a torcida do Flamengo, para, infelizmente, corroborar com essa irritação da torcida do Flamengo. É impressionante, é o que eu sempre digo, o Flamengo hoje em dia não dá mais prazer de ver jogar. O Flamengo não é mais um time que a torcida aguarda entrar em campo para se deliciar, para torcer, para ficar feliz, não. A torcida do Flamengo se irrita em todos os jogos. E começa a se irritar cedo, como foram hoje os primeiros 5 minutos iniciais. Já dava para ver que ia ser aquele desastre que foi, né? É um desastre, é impressionante, é o que eu digo. O processo do Paulo Souza, o único que dá certo é o de irritar sempre a torcida do Flamengo. Até quando? Fica a pergunta. Valeu, galera. Obrigado.
Quarta-feira tem mais. Boa noite.
Quarta-feira tem mais, pois é. E quarta-feira, pelo visto, vai ser pegada, hein? Lá contra o Bragantino, né? Que o Bragantino não esteja em boa fase, mas é um time também...
Ainda não ganhou lá.
E aí é certo, então, que vai ganhar. O Flamengo é o redentor desses que não ganharam, entendeu?
O Flamengo ainda não ganhou lá. O Flamengo ainda não ganhou lá, depois que virou Red Bull.
Então vai continuar sem ganhar, porque jogando dessa maneira, vai continuar sem o Arrascaeta não volta ainda nessa rodada, provavelmente nem na outra, enfim.
Será que vai ressuscitar o Barbieri?
O Barbieri está quase caindo, periga ter uma chance de redenção. É isso aí, galera. Antes deixa o like aí, galera. Senta o dedo no like. A audiência foi ótima hoje. Obrigado por todos que estiveram aqui com a gente. Mas vocês podem dar mais like aí pra gente. Valeu? Então é isso. Tchau, André. Até quarta-feira. Até quarta-feira, todo mundo. Valeu. Tchau, tchau.